A Bolsa de Valores, ela teve uma mudança no quadro, no comportamento dos investidores, principalmente após o Plano Real, em 1994. Houve um aumento do número de investidores pequenos na Bolsa de Valores. Só para se ter uma ideia, em 1994, 10% dos investidores eram pequenos. Após o Plano Real, esse número cresceu e em 2009 chegou a 31%. Só que agora caiu. Caiu significativamente, 18%. O que está acontecendo com o pequeno investidor na Bolsa de Valores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o Thiago Boeira, que é administrador de empresas e consultor em investimentos. Sr. Thiago, o que está acontecendo com o pequeno investidor? Está fugindo da Bolsa?
Olha só, Gilson, o que está acontecendo na Bolsa no mundo inteiro é que o mundo está passando por uma remodelação do modelo econômico da subsistência do capitalismo. Então, isso acaba fazendo uma migração de capital, buscando investimentos que tenham uma rentabilidade e, ao mesmo tempo, tenham uma segurança maior. A Bolsa, como nós sabemos, ela é volátil, mas, mesmo assim, ainda se considera assim, um bom investimento para o longo prazo.
Significa que, quando você tem algum tipo de instabilidade, esse pequeno investidor é o primeiro que foge?
Olha só, Gilson, em 2008 ele não foi o primeiro que fugiu, pelo contrário, os grandes investidores saíram muito em 2008, na época da crise, e os pequenos investidores foram os que manteram os maiores ganhos durante a crise, os pequenos investidores. Então, olha que legal, se o pequeno investidor mantém o dinheiro aplicado na Bolsa, mesmo em momentos de crise, a probabilidade dele obter um ganho satisfatório é muito maior, e já não é o que está acontecendo agora nesse período. Esse período de 2012, ele acabou gerando uma insegurança muito grande por parte dos investidores, tanto os grandes investidores internacionais quanto também os pequenos investidores. Essa fuga do capital aconteceu devido à intervenção do Estado na economia. Nós temos um conceito que ele é muito respeitado, que quando o governo começa a intervir muito na economia, tentando gerar benefícios, claro, ele não faz isso de maneira para prejudicar ninguém, mas ele, fazendo a intervenção do Estado na economia, ele acaba modificando o andamento do próprio sistema. Então, com a intervenção nas empresas de energia elétrica, acabaram gerando um ganho menor para os investidores que aplicavam em, por exemplo, fundos atrelados a dividendos. As empresas de energia elétrica são as que mais pagam dividendos. E quando o governo faz uma intervenção nessa, a expectativa de lucro reduz muito. Consequentemente, as empresas começam a ter uma queda muito grande porque os investidores começam a migrar as suas posições desse segmento, né?
Principalmente porque essas empresas de energia, algumas delas são de capital misto, é isso? Parte das ações pertence ao Estado e outra parte são investidores privados.
Exatamente. Um grande caso que você está comentando é a própria Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa que tem economia mista e foi uma das primeiras empresas a aceitar a proposta do governo em reduzir as tarifas. Então, num dia, foi no dia 12 de setembro, a Eletrobras perdeu mais de 30% de valorização na Bolsa. Ou seja, ela tinha uma cotação, a cotação dela caiu violentamente devido a uma expectativa de queda no lucro. Quando essa expectativa ela se confirma, a Bolsa tende a se estabilizar, porque a queda principalmente ela ocorre no boato, quando sai a notícia, e depois a Bolsa vai se estabilizando ao longo do tempo.
Então significa que a Bolsa ela é muito suscetível à boataria, ou seja, a fofoca ela acaba se transformando em prejuízo ou em lucro.
Exatamente. O mercado financeiro, ele é movido existe até um segmento da Bolsa que a gente estuda, que chama Behavioral Finance, que é o comportamento do mercado financeiro. Esse comportamento é simplesmente baseado em notícias, expectativas, é a euforia do mercado financeiro. Então, quando as pessoas começam a ouvir boatos, a gente até costuma dizer que o mercado financeiro, ele se move no boato e acontece no fato. Então ele se move demais no boato. É a época que as pessoas mais ganham e perdem dinheiro são nos boatos. E nos fatos, realmente, a Bolsa se estabiliza. Ela não tem grandes lucros nem grandes prejuízos. Então o que a gente sempre passa para os investidores, principalmente os investidores pequenos, é manter a calma. Porque às vezes as empresas têm um prejuízo momentâneo, mas é devido a um boato. Quando acontece o fato, essas empresas tendem a voltar ao normal e começarem a obter ganhos significativos.
Ser um ano de Copa do Mundo, com alguns investimentos em andamento e a possibilidade de crescimento em alguns setores, isso ajuda na Bolsa?
Ajuda, Gilson. Olha só, o segmento de energia elétrica, Qual foi essa intervenção? Vamos entender um pouquinho o sistema macro para a gente chegar na sua pergunta. O sistema macro da economia, a Dilma está enxergando que a crise global pode afetar o Brasil. Para evitar com que essa crise afete o Brasil, o governo começa a fazer as intervenções dele, tentando estimular o consumo violento no Brasil. As primeiras medidas foram com o IPI, foram significativas e tal, geraram um lucro bom para o segmento. O governo começou a identificar que se ele olhar só para um segmento da economia, ele pode gerar um problema maior. Então, diminuindo a tarifa da energia elétrica, ele pode beneficiar vários outros segmentos. Esse foi o ponto onde ele prejudicou a energia elétrica, mas vários outros segmentos vão ser beneficiados. Agora vai começar a ter uma série de incentivos e continuará caindo a tarifa da energia elétrica. Provavelmente, em 2013, terá mais uma redução de 14% na tarifa. Ou seja, as empresas de energia elétrica tendem a cair ainda mais. Mas isso tudo para incentivar um outro segmento, que é o próprio segmento da indústria, da construção civil, que é um segmento que está a todo vapor agora para a Copa. Então, o que nós estamos recomendando mais para 2013 seria olhar para fundos, não só fundos atrelados a dividendos, mas fundos de infraestrutura também, porque o Brasil precisa de muita infraestrutura e essas empresas vão ganhar muito dinheiro com isso. Na época de 2013, 2014, seria o foco fundos atrelados à infraestrutura ou também small caps.
Agora, quando a gente fala de investimentos por parte do Estado, dessa presença do Estado na economia, o governo brasileiro, como o senhor mesmo colocou, tem feito de tudo para manter o mercado interno aquecido. É esse mercado interno que tem dado ao país esses números de emprego, de geração de emprego, e gerado, inclusive, em algumas empresas, um bom mercado, um mercado mais atraente que o mercado externo. Isso tudo pode chegar a um momento de colapso? Quer dizer, até onde o Estado tem cacife, condições de manter esse tipo de recuo de impostos, de investimento?
Olha só, Gilson, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu sou um pouco apaixonado por crises e me preocupa bastante em 2017, porque o Brasil vai ter uma série de incentivos, até mesmo a projeção de queda na taxa de juros e tudo mais. Olha só como funciona. A taxa de juros, ela é um efeito radical para você estimular a economia ou você restringir a economia. A nossa taxa de juros, ela está numa decadência já há muito tempo. Nós temos uma perspectiva que fecha o ano de 2013 abaixo dos 7%, cotada a 6,5% mais ou menos. Uma taxa Selic a 6,5%, nós temos um juros real muito baixo. E essa tendência de queda vai continuar. As pessoas estão indo muito para o consumo, estão se endividando demais. Vamos chegar no momento em que o emprego, provavelmente em 2017, vai começar a diminuir em função de um desaquecimento econômico. Acabaram construções, acabaram investimento em infraestrutura e, consequentemente, muitas pessoas vão ser demitidas nessa época. Em 2017, se as pessoas começarem a ser demitidas e já endividadas, elas vão começar a parar de pagar os financiamentos, incluindo o financiamento da Minha Casa Minha Vida. Isso pode gerar um grande colapso até no mercado imobiliário, não próximo dos Estados Unidos, na verdade bem distante do que foi nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma crise bem menor, mas vamos ter um problema no mercado imobiliário e, consequentemente, em vários outros segmentos. O que eu até diria para os investidores é: guardem o máximo que puderem, porque em 2017 terão grandes oportunidades de investir no mercado imobiliário.
Ou seja, nós vamos ter aí uma retração mais favorável para quem tiver dinheiro no bolso.
Exatamente. Então, quem tiver dinheiro aplicando agora, seja no segmento de bolsa, que é um segmento volátil, mas muito rentável, ou seja nos títulos públicos, que são segmentos de dívida do governo, que rendem muito bem e não são tão voláteis, lá em 2017 vai ter dinheiro no bolso para fazer boas compras no mercado imobiliário.
Então, o senhor acredita que esse índice de queda dos investidores na Bolsa, ele pode ser passageiro a partir do momento em que haja mais confiança no futuro da Bolsa e se pense no investimento de forma mais estratégica?
Com certeza, Gilson. Um dos fatores que fez a migração dos investidores da Bolsa foi que os títulos públicos estão pagando muito bem. Os títulos públicos, que são dívidas do governo, eles estão pagando juros altos e a volatilidade é baixa. Então você sai de um segmento que é bolsa, um segmento que é volátil, e vai para um título que é confiável, que é seguro. Só que o que vai acontecer? Provavelmente esses títulos vão começar a pagar cada vez menos e a bolsa vai começar a remunerar um pouco mais. O investimento que mais teve rentabilidade durante o ano de 2012 foi o ouro. O ouro seguido dos títulos públicos. Então, títulos públicos ainda vêm dominando o mercado de investidores, mas, consequentemente, no futuro próximo, nós vamos ver as empresas registrando lucros muito bons no Brasil.
E o desempenho da poupança ajudou muito, né? Porque foi pífio.
Perdão, não entendi, Gilson.
O investimento em poupança foi pífio, quer dizer, acabou ajudando também outros tipos de investimento, né?
Exatamente. O brasileiro está aprendendo que existem outros investimentos sem ser poupança, né? A poupança está ficando de lado até por causa da rentabilidade, que já é totalmente insatisfatória, né?
Uma pergunta. O maringaense, ele é um investidor da Bolsa? A gente pode dizer que o Maringá tem um perfil de investimento diferente de outras cidades?
Olha, Gilson, o maringaense está começando uma cultura de aplicar em Bolsa agora. Ele ainda concentra muito a sua renda, a sua perspectiva dentro do mercado imobiliário. Por isso que Maringá tem um dos mercados imobiliários mais alavancados, né, do Paraná. Então, se a gente for comparar o mercado imobiliário do Paraná, ele se iguala a Curitiba, que é uma coisa já irreal. Não tem como uma cidade interiorana se igualar a uma capital. Então, isso é prejudicial. Vai ter uma acomodação, provavelmente os próximos anos aí nós vamos ter uma redução da valorização, vai ter uma estabilização para num futuro próximo, de repente, ter uma correção. Essa correção seria de queda e depois aí uma valorização à frente de 2018.
Senhor Thiago Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Um bom ano a todos e muito sucesso durante o ano de 2013.
Conversei com o investidor, administrador de empresas e também consultor de investimentos, Thiago Bueno. Ele falou sobre a queda do número de pequenos investidores na Bolsa, considera que isso é passageiro, o futuro vai atrair cada vez mais investidores e de que a Bolsa ainda é um bom investimento. A única coisa que deve se preocupar é com o que investir, como investir e ter paciência.